Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje nós vamos falar sobre como é o dia-a-dia de cientistas e profissionais de dados em fintechs no nosso Brasil. Vamos hoje conversar com duas pessoas que estão trabalhando em duas das maiores fintechs do nosso território nacional. E é claro que durante esse papo, eles dois não podem faltar aqui do meu lado. À minha direita está ele, Alan Senne.
Fala, galera! Tô aqui à procura de um algoritmo para tirar a minha conta do vermelho.
À minha esquerda, que divide na bancada, está ele também, Gabriel Lages.
Fala, galera. Tô ansioso que hoje o papo vai ser sensacional.
E para nos ajudar nesse papo aqui, nós trouxemos dois data hackers para conversar com a gente e saber como é que é o dia a dia de um profissional de dados em uma fintech. Um deles é o Pietro, ele é engenheiro de dados no Ebanks. Beleza, Pietro?
Beleza, Paulo. Aqui é o Pietro. E o que eu digo é, você sempre vai ter uma sigla para se preocupar, cara.
E diretamente de São Paulo também, nos convidamos o Pedro Tabakoff, que é cientista de dados no Nubank. E aí, Pedro, tudo certo?
Fala, Paulo. Beleza? Além da Nubank, eu trabalhei também na iFood, no setor de pagamentos online. Então, eu já tenho duas experiências em duas fintechs diferentes, basicamente.
Olha aí, olha essa aí.
Ah, e comida e dinheiro.
O que que mais vai pedir, né, cara? E vamos lá para esse papo, que eu tô muito afim de saber como que é o trabalho desses caras aí. Vambora. Galera, acho que nada melhor para começar nosso papo do que saber justamente como é que é o dia a dia de vocês trabalhando nas respectivas fintech, nas respectivas empresas que vocês trabalham. Eu nunca tive experiência de trabalhar em fintech, então eu posso dizer com segurança que eu não tenho a menor ideia de quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, seja o Tabakoff como cientista de dados ou o Pietro como engenheiro de dados. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Começando pelo Pietro, eu queria saber, cara, explica pra gente o que é o Ebanks, qual o tipo de atividade que ele exerce no Brasil e no mundo, e qual é o seu dia a dia? Tipo, chegou a trabalhar segunda-feira, o que você faz? Como é que é lá?
Falar um pouco do Ebanks, então. Tem 6 anos de existência, aproximadamente. Poderia ser traduzido como correspondente bancário, uma forma mais fácil de entender. O que faz o quê? Processa pagamentos cross-border na América Latina. O nome é, a ideia é um pouco diferente do que as fintechs estão acostumadas aí, mas, cara, basicamente é você passar a grana para a galera que está fora da América Latina, aceitando meios de pagamentos locais. Então, você pode comprar alguma coisa, algum dos nossos clientes, por boleto, por exemplo. Coisa que não poderia se o cara não tivesse uma sede no Brasil. Então, um pouco do Ebanks também. Nós temos aproximadamente 500 pessoas, que a gente se intitularia Ebankers. É, são mais de 20 nacionalidades aqui dentro.
Caraca.
Estamos em 8 países, isso com escritório basicamente em todos. Os que não estão ainda estão em construção, mas é Brasil, Uruguai, Reino Unido, Estados Unidos, presença comercial na Ásia. São mais de 1.000 clientes internacionais, isso portais, né, sites. Mais de 45 milhões de consumidores, mais de 100 métodos de pagamento, aplicamos consultoria de marketing em Latam, trabalhamos com customer service, que é uma coisa um pouco diferente do que a galera está acostumada a receber por aí. Temos algumas plataformas de comunicação com cliente, customer e cliente business. The Shoppers é um dos nossos blogs aí que veicula um pouco do que é comprar de fora, como que é, vou viajar, vou comprar produtos China Goods, então tem um pouco dessa comunicação com a galera mais ponta, assim. E, então, jabá feito do Ebanks aí. A parte, como o Paulo falou ali, como é uma segunda-feira. Cara, segunda-feira chegar no Ebanks, a primeira coisa que você faz é você tomar um café, comer uma uva, uma paçoca, beleza. Saindo dessa parte, indo para as atividades mesmo. A gente roda projeto em Agile, tem muita operação, análise exploratória de dados para tudo quanto é lado. Nós temos um programa de objetivos e resultados, que são as waves. Então a galera fica pirada para fechar as waves, porque é quase um PLR. Você ganha seu percentual a mais e, cara, é pedrada. Tipo, todo quarter a wave vem pra te engolir. Tipo, não é surfar, é pra te engolir. Cara, o time de dados ultimamente tem feito um bom fit nisso. Tem batido mais de 90%. Assim, nesse um ano que eu tô vendo o Ebanks, um ano e pouco, todas a gente bateu. Não teve nenhum que a gente deixou passar. Então, além do teu dia a dia quebrado, você ainda pega esses programas de objetivos.
E você, Tabakoff, como é que é o dia a dia de um cientista de dados lá na Nubank, cara?
A Nubank é uma empresa bem jovem. A gente tem apenas 5 anos de existência, mas já somos um unicórnio. Isso quer dizer que a valuation da Nubank é mais de $1 bilhão. Nós temos mais de 1,000 funcionários atualmente, sendo 26 data scientists. Nós temos também uns quase 30 data engineers. A Nubank tem um principal produto que é o cartão de crédito, o Roxinho. Temos agora mais de 5 milhões de usuários. E também temos a Nuconta, que agora tem finalmente o débito. E o número de usuários não para de crescer dos dois produtos. E é claro que, além disso, nós temos outras coisas no forno, mas que eu não posso entrar em detalhes.
Que isso, velho. A gente espera uma exclusiva aqui.
A Nubank tem um escritório em Berlim, que é dedicado à engenharia de dados, mas quase toda a equipe, inclusive todos os data scientists, ficam no Brasil mesmo, aqui em São Paulo. Sendo um cientista de dados aqui, eu termino tendo muitas reuniões, porque eu preciso compartilhar meus resultados e entender bem os problemas de negócio. Aqui a gente pode ter um impacto milionário no lucro da Nubank, então nossas decisões sempre têm que passar pelo crivo de vários analistas de negócio de diversos níveis de senioridade. Além dessas reuniões mais de business, tem também reuniões de time, de squad, dos data scientists, one-on-ones com gestores. Uma coisa bem importante da Nubank é sempre manter o contato dos gestores com funcionários para sempre todo mundo ficar muito bem alinhado. Além dessa parte mais de reunião, que pode ser um pouco chato às vezes pela quantidade, o mais divertido mesmo é poder brincar com os dados e conseguir ter um impacto bem claro no negócio. Aqui a gente tem muitos dados, como você pode imaginar, tendo mais de 5 milhões de clientes. E nós temos um data lake muito bem estruturado, que os engenheiros de dados de Berlim cuidam. E é muito fácil conseguir acessar os dados e fazer queries ou modelos em cima deles, de escalas que variam de milhões ou até centenas de milhões de linhas. Então, eu brinco muito com os dados, faço vários datasets. Aqui a gente trabalha com o Spark em escala mesmo para fazer datasets. E também tem a parte de modelagem, que aí envolve treinamento de modelos, escolha de modelos, tuning, feature selection, avaliação, métricas. E muitas dessas coisas são feitas com uma ferramentação interna que a gente criou. A gente tem várias bibliotecas que auxiliam tanto o treinamento quanto o deploy de modelos para que cada data scientist possa fazer todo esse trabalho de maneira independente rapidamente.
Pô, Pedro, eu tenho uma dúvida aí, cara. Se você puder me passar os contatos desses engenheiros aí, que eu quero.
Cara, eles ficam lá em Berlim, então tem que pagar em euro pra conseguir eles.
Mas é só um contato.
É fintech, então um tá começando a tacar dinheiro lá no show, é isso mesmo, né?
É, exatamente. Shut up, take my money.
E assim, vocês comentaram que tanto o Pietro quanto o Tabacov comentaram sobre projetos agile, de ter squads, ter guildas nas empresas. Então, vocês dois utilizam o modelo agile, o modelo Scrum, para rodar os projetos e os processos de vocês aí no time.
Então, recentemente nós começamos com agile, tem aí aproximadamente uns 6 meses. Até então era para onde o vento sopra, a gente ia fazendo, mas surgiu essa dependência não só para o time de dados, mas alguns times, assim, eu falo time de dados porque nós estamos abaixo do time de SEC e Operations, IT Operations, né? Cloud Operations. Então, a galera de desenvolvimento já rodava com os frameworks, mas para essa vertente de TI não tinha um project manager. Então, surgiu essa necessidade, aproximadamente em 6 meses, a gente começou a rodar. Claro, porque a gente está, sei lá, com umas 15 sprints até agora, a velocidade tem sido bem assertiva e, cara, muda totalmente a forma que você trabalha. Acredito que para a parte, até foi comentado em um dos podcasts anteriores, né, tipo, acaba atrapalhando um pouco para a galera mais de ciência de dados, que putz, não sabe se quanto tempo vai perder ou ganhar, né, enfim, um tempo que será necessário para tratar aquelas informações, aqueles dados. Mas para quem é da parte de arquitetura, de engenharia, putz, dá um norte muito melhor. Você consegue dizer, ó, tal dia eu vou ter isso e não vai ter cobrança até esse momento. Então, para a galera um pouco mais do core do negócio, melhorou bastante. Assim, o dia a dia melhorou muito, as entregas são bem mais pontuais.
Na Nubank, a gente divide os times em squads. Os squads têm um objetivo comercial bem claro. Eu, por exemplo, trabalho no squad de limites de crédito, que é o time que basicamente decide todos os aumentos de limite que a gente dá. Então, vai ter um squad para cada tipo de objetivo de negócio. E cada pessoa de squad faz parte de um chapter. No meu caso, é o chapter Data Science. E tem também um chapter de Engenharia de Software, tem um chapter de Business Analysis. Cada squad tem uma escolha de como vai implementar os processos internos do squad. Isso é bom porque permite adequar a cada tipo de trabalho. Então, um engenheiro de software vai seguir o modelo agile mais tradicional, enquanto que um squad mais relacionado com análise e ciência de dados vai seguir um modelo um pouco mais lento, talvez, porque nossas tarefas não têm um começo, meio e fim tão claros quanto são as tarefas de engenharia. Então, em geral, a gente tem reuniões semanais que cada um passa um status update. A gente tenta sempre mover as tarefas no Trello ou no Clubhouse, mas é difícil definir um pouco uma tarefa. Por exemplo, você tem um novo modelo de risco para criar. Quando é que essa tarefa acaba, né? Esse modelo de risco sempre vai ter melhorias a serem feitas, sempre vai ter problemas de monitoramento, problemas de coloca em produção. Então, é difícil dizer quando começa e quando termina essa tarefa. A gente consegue, às vezes, quebrar uma subtarefa, como fazer feature selection, como fazer o tuning do modelo, mas nem sempre é possível fazer isso, e também é sempre possível iterar em cima de modelos e coisas que se já fez e melhorar. Então, o modelo Agile não se aplica completamente no nosso caso aqui, mas tem muitas equipes que seguem mais o modelo padrão.
E no caso, cara, você falou que só de engenheiro de dados, o Nubank tem 30 colaboradores, certo? Como eles estão divididos nesses squads, como é que vocês fazem para ter tipo um repasse de conhecimento? Como é que os times interagem entre si? Como é que um time sabe o que o outro está fazendo? Que tecnologia está usando? Vocês têm algum ritual assim? Ou isso é muito feito em reuniões? Como é que é?
Então, só para explicar um pouco melhor, a gente tem dois times de engenheiro de dados. Um time é Data Infrastructure, que faz uma espécie de back-end da ETL. Outro time é Data Access, que faz uma espécie de front-end, ou trabalho mais de BI relacionado com os dados. Então, cada time tem uma responsabilidade e uma maneira de lidar com os usuários diferente. O time de Data Access tem várias iniciativas para tentar ensinar aos usuários do nossos Data Lakes e Data Warehouses como fazer o melhor uso dos dados. Então, tem muito tipo de treinamento que é feito, tutorial, guias, onboarding. Enquanto que o time de Data Infrastructure vai só conversar mais com os heavy users da ETL, que é o caso mais comum com os data scientists, né? Porque nossos modelos sempre estão quebrando a ETL e dando um problema real para essa galera, infelizmente. E então, aí a gente termina fazendo contato mais one-on-one, entendendo nossas necessidades mesmo, de sentido de dados, e lidando com os problemas quando eles acontecem.
É bacana demais, né?
Galera, trabalhar com pagamentos, com dinheiro, normalmente você precisa ter um sistema muito robusto do ponto de vista transacional, né? E, assim, trabalhar com transações no mundo, entre aspas, do Big Data é uma coisa muito difícil. Como que vocês costumam ter esse tipo de característica no meio do pagamento quando você está lidando com sistemas distribuídos e grandes volumes de dados?
Ah, vou te falar uma coisa. A analogia que eu faço é a seguinte. Pra mim é um avião que nunca pousa, cara. Tá trocando turbina e tá mexendo em fuselagem e tá colocando combustível sem pousar. A minha visão é essa. Um pouco do nosso volume, assim, tipo, pra até situar um pouco a galera que não tá acostumada, são aproximadamente 30 gigas de log por dia. São mais de 10 milhões de pagamentos num mês. Isso que dá aproximadamente aí 300 requests por minuto de pagamento e mais de 1,000 requests por minuto na API, então de chamada de transação entre merchant e e-banks. Merchant, para situar, são os nossos business customers, né? A galera dos sites, dos portais. Né? Então, cara, tipo, tem que estar ligado no 220, você não pode vacilar, tem que estar. O código tem que estar perfeito, a estrutura tem que estar redonda, pensar sempre em soluções escaláveis, porque, como eu falei, qualquer crash pequeno aí, que para você é um minuto, dois minutos fora do ar, você parou de processar algumas casas de milhares.
Cabuloso,
sim. Um desafio bem grande, né, cara? Quando a gente está falando de grande volume de dados em ambas as empresas, como é que é feito, como é que os times consomem esses dados? Vocês têm todo um data lake estruturado, um data warehouse? Como é que times como cientistas de dados consomem esses dados para fazer o modelo preditivo, fazer análise exploratória? Como é que é?
Então, a gente tem um data lake que captura todas as transações num dia e durante a noite é feita ETL. E o legal é que todo mundo aqui pode ter o poder de criar novos datasets de ETL. Então, se você precisa analisar alguma coisa, você primeiro faz uma query mais ad hoc. No caso, a gente usa o Databricks para poder fazer o acesso ao Data Lake de maneira direta. Uhum. E depois você traduz essa query num dataset mesmo em Spark, em Scala, com testes unitários, comentários e todas as boas práticas de direito de software. E no dia seguinte, esse seu dataset, se for aprovado, claro, vai estar na ETL do dia seguinte e você pode usar para fazer outra coisa. Então, para fazer um modelo, por exemplo, primeiro você vai gerar o dataset na mão, depois você vai colocar esse dataset na ETL, ML. Agora que o dataset está sendo gerado toda noite, você consegue usar ele para alimentar o modelo, que vai começar a escorar a partir disso. Essa é uma maneira que a gente pode acessar os dados. A outra maneira é acessar o Data Lake diretamente mesmo via um código Python. Então, a gente consegue acessar, tem funcionalidade que permite acesso mais direto. Quando você quer fazer uma coisa um pouco mais manual, que o Databricks não ajuda muito. Tem também a parte de BI mais tradicional, que no caso a gente está usando no momento o Metabase.
Pode continuar aí. Eu não consegui me segurar.
Tem um problema com o Metabase, que ele não está conseguindo escalar com o número de usuários que tem aqui na Nubank. A gente tem muita gente usando o Metabase, do Business Analyst, Data Scientist, até pessoas que fazem parte do atendimento. Então, o sistema não está escalando tão bem e a gente está considerando outras alternativas agora por causa disso. Então, nem tudo são flores com Metabase.
Sim. A gente sabe.
O dia a dia é mais no Databricks mesmo e também no nosso código DTL, que aí é programação pura mesmo. Tipo, todo mundo aqui faz engenharia de dados no final.
Ah, então, quando vocês fazem esse ETL aí, vocês mesmo do time de qualquer squad pode publicar esse cara e esse cara vai rodar em produção?
Exato. Então, temos muito business analyst aqui que nunca programou antes, que em 6 meses está fazendo já pull request em escala, o que é impressionante para muita gente. Ah, e esse código tem que cumprir com diversos testes unitários, testes de integração, linting e todas as coisas que um bom software vai ter. É claro que a aprovação de UPR não é uma coisa trivial. Então vai ter que ter aprovação por um colega do Bezos Squad e vai ter aprovação por algum cara do time de engenharia de dados. Então, no final, não é uma tarefa tão simples, porque um dataset que tiver errado pode quebrar a ETL inteira, mas todo mundo aqui não só pode, como deve fazer mudanças na ETL, porque não tem ninguém que vai, digamos assim, pegar na mão e fazer o dataset para outra pessoa. Se você tem uma necessidade de negócio, de entender, analisar ou criar novos dados, você faz isso mesmo diretamente na ETL.
Tabakov, eu tenho uma dúvida aí, não sei se você pode abrir, mas o que você está usando para essa ETL? Tipo, como que vocês fazem esses pull requests?
Então, é uma biblioteca interna nossa mesmo, que o time de Berlim, de engenheiro de dados de Berlim começou, criou aqui internamente, e agora todo mundo da manutenção, é um projeto que agora está gigantesco, nós temos milhares de datasets rodando toda noite, e é um trabalho bem impressionante, eu diria, assim, funciona muito bem no geral. E quando alguma coisa dá problema, nós temos os engenheiros de dados para dar o suporte, às vezes ter que tirar um dataset, dar um revert e rodar a ETL de novo. Então, um trabalho completamente feito in-house.
Legal. Inclusive, a stack principal do Nubank é Clojure, né, cara? Que é, inclusive, a linguagem que é utilizada no Metabase. E eu sei que o Nubank é um dos maiores contribuidores no GitHub lá do Metabase, né?
Exato. Clojure é usado pelos engenheiros de software para poder fazer os microserviços. Mas quando chegar nessa parte mais de dados, o que a gente usa mesmo é Spark Scala para essa análise de dados Big Data para fazer ETL, e Python para fazer algumas análises e algum tipo de modelagem também. Então, na verdade, eu nunca precisei programar em Clojure desde que eu entrei aqui, felizmente.
Que bom, né, cara? Você tava falando Clojure, eu tava fazendo sinal da cruz. Scala é show, né? Scala é show demais.
Scala é bom.
O Ebanks tem uma cultura data-driven, né, mesmo sendo uma empresa nova. Ela tem, claro, uma startup, fintech, etc. Mas essa cultura de data-driven tem começado a aparecer um pouco melhor agora. Assim. Até então, nós tínhamos um Redshift, hoje ele tem 24 nodes, é um cluster um pouquinho grande, aí, aproximadamente 400 GB de memória, então dá para ter uma ideia do processamento do bicho. Cara, todo mundo consumia de lá. Né, só que, putz, daí tem as questões de latência. Assim, todo mundo que eu digo é a galera de dados mesmo, né? Tipo, os analistas de negócio, BI, etc. Só que começou a funilar, começou a entregar mal, e agora a gente está com o projeto do Data Lake. Eu acredito que mais umas 2 semanas já vai ter finalizado o POC e a gente começa a rodar no quente daí. É aquela receita da AWS, né? S3, processando, Python, Kinesis, aquela coisinha básica. Então, até hoje, nós temos muito problema, assim, tipo, de, putz, eu preciso do near real time. O gerente chega para pedir uma informação, putz, eu só vou conseguir se eu chegar numa réplica do MySQL e Então, todas essas deficiências que aconteceram durante esse tempo fizeram com que esse processo do time de dados crescesse. 12 meses atrás eram 2 pessoas na área de dados. Hoje nós já somos em 4 e procurando mais gente para crescer, além da galera satélite, né? Tem algumas pessoas que mexem em banco e tal que conseguem dar um pouco de suporte nesse sentido. Então, esse crescimento do nosso time se dá por esse lado.
É bem legal, né? São 2 realidades diferentes, mas 2 caminhos bem legais.
Embora no mesmo contexto, né? São
estágios diferentes, né?
Exato. Foi bacana.
Bom, galera, agora uma parte que me interessa muito. Sempre que eu penso em data science, eu tento pensar ele muito aplicado ao negócio, né? Que solução de negócio que a gente consegue extrair com data science? E o legal é que nos nossos ouvintes tem muita gente começando agora, tem muita gente que ainda não trabalha muito tempo na área. Então, sempre que a gente consegue dar exemplos práticos e reais, a gente incentiva o maior número de pessoas a entrar para a área, estudar mais, correr atrás, aprender. Porque muitas vezes existem soluções que já estão prontas, que podem ser usadas na empresa das pessoas e que elas não têm nem noção que existem, né? Tem alguns tipos de estudos que vocês podem abrir pra gente? Que tipos de análise que vocês já fazem aí no dia a dia? Usando data science, machine learning e tudo mais?
Eu não posso abrir muitos detalhes, né? Como a introdução fala. A parte de predict, nós temos alguns modelos rodando. Como eu falei, é uma área ainda nova, então não tem coisas muito bem estruturadas. Mas nós já conseguimos notar algumas melhorias com esses algoritmos. Antes era no feeling, era na olhar um dashboard, um tableau ali e o cara que tem conhecimento responder, e hoje a gente já começa a confrontar um pouco com os algoritmos de predição.
Na Nubank, a gente tem vários modelos em produção no momento, e eles são responsáveis por decisões que são basicamente o core business da Nubank. Então, nós temos modelos no momento da aquisição de novos usuários, na hora de dar aumento de limite, na hora de responder uma dúvida do usuário no atendimento. Então, toda a etapa, a vida do usuário vai passar por um modelo de uma maneira ou de outra, de maneira a levar uma decisão melhor possível e mais rápida. Então, para a Nubank, machine learning é essencial. Nós temos diversos modelos de crédito, modelos de fraude, modelos de linguagem natural para auxiliar o usuário nas suas dúvidas e nas suas respostas. Eu posso entrar em detalhe, talvez, de um problema, não que eu passei aqui, mas que eu passei na eFood, no time lá de pagamentos online, que é o problema de antifraude. É um problema bem comum para e-commerce, que é o seguinte: toda vez que você faz uma transação online, cartão de crédito, essa transação pode ser de um cartão que foi roubado, que foi fraudado, e o dono do cartão pode pedir o estorno. Quando acontece isso, é terrível para a empresa, né, que sofreu esse tipo de fraude, porque ela vai ter que, basicamente, tirando algumas exceções, pagar o valor da transação inteira para a pessoa que foi lesada, e no final quem sai bem da história é o fraudador, que conseguiu um produto de graça. Então é bem importante você fiscalizar todas as transações de maneira automática, de maneira que não leve o tempo a ponto de atrapalhar a vida do usuário, mas de maneira ser preciso também, porque quando você nega uma transação do usuário, é uma experiência horrível, ele provavelmente não vai voltar mais, e se você aceita uma transação de um fraudador, você vai perder dinheiro. Então, um problema de machine learning, que pode ser visto como um problema de machine learning, né, de tentar classificar e encontrar essas fraudes, bem interessante, que vai ter um impacto muito claro no negócio, e se você fizer um bom trabalho, você pode realmente ter um impacto muito grande realmente nas perdas que você poderia ter com fraude e ganhar com vender mais serviços, mais produtos, porque você não está bloqueando os seus bons usuários de maneira errada.
Você falou um negócio aí que eu achei muito interessante, cara. Hoje, como o assunto é fintech e tudo mais, a gente acaba falando muito de modelos para evitar perda financeira ou para ampliar os ganhos financeiros da empresa. Mas aí você tocou num assunto que me chamou a atenção. A Nubank, ela é muito conhecida por todo mundo por ter um atendimento extraordinário, né?
Sim.
Então, comparando com outros bancos, então... qualquer banco que não seja a Nubank, brincadeiras à parte, né? Mas a Nubank, ela é bem conhecida por isso, né? Por ter um atendimento muito diferenciado e até um exemplo para várias outras empresas. E você falou que vocês usam aí machine learning na parte de atendimento também. Tem algum exemplo que você pode dar? Fiquei curioso aqui.
Então, primeiramente, a gente nunca vai criar uma experiência de usuário ruim apenas para automatizar a parte dela. Então, tudo que a gente faz na parte de atendimento ao usuário sempre é para facilitar a vida, para agilizar o atendimento, e nunca é para, digamos assim, baratear e cortar custos ou cortar atendentes. Uhum. Então, o que a gente faz é tentar auxiliar o atendente, por exemplo, tentando classificar qual razão de contato do usuário para ele ser alocado no time correto, e poder receber uma resposta para uma pessoa que é especialista no assunto, sem precisar de muita enrolação. Outra coisa que a gente pode fazer é responder automaticamente alguns tipos de questionamento mais básicos, né? Por exemplo, se uma pessoa acabou de ser rejeitada na hora de pedir o cartão de crédito, muitas vezes a pessoa vai entrar em contato e é bem simples de responder ela explicando o que aconteceu e o que ela pode fazer. Não é necessário deixar uma pessoa respondendo a mesma pergunta 100 vezes no dia. Então a gente tenta botar os modelos nessa área, apenas as situações são fáceis de dar uma resposta e que o usuário vai ficar feliz com a resposta do robô, entre aspas, e a gente sempre mede isso, a gente faz um monitoramento bem fino para poder nunca criar uma experiência ruim com machine learning.
É legal porque é um exemplo bem parecido com o que a gente está praticando aqui na Hotmart também. A gente tem alguns modelos de machine learning aí na parte de atendimento que vão exatamente na mesma linha aí, né? Tentar responder aquilo que é muito básico, muito operacional, muito robotizado, né? Mas a parte do atendimento ao cliente mesmo tem que ser pessoal, né, cara? Tem que ser ser humano com ser humano, né? Não tem jeito.
Exato.
Então, Paulo, como eu falei ali no começo, quando eu apresentei um pouco do eBanks, essa questão do customer services, isso é uma visão que a gente tem aqui no eBanks que, cara, acredito que não vai mudar tão cedo, que é esse persona. Você vai atender pessoas com pessoas. Não tem nada de chatbot. Se você mandar um e-mail, é uma pessoa que vai responder. Talvez não utilize o nome pessoal, mas é alguém que está escrevendo aquele e-mail. Se você entrar em contato por telefone, qualquer método que você entre em contato com o eBanks para a parte de customer services, vai ser alguém te respondendo. Tá? Tipo, não tem nada para filtrar. Isso é uma ideia da empresa, assim, tipo, putz, não, vamos tratar pessoas com pessoas, sabe? Eu acho bacana, como você falou, tipo, putz, querendo ou não, você precisa saber o que está falando. Às vezes você pode se queimar por... Até recebi hoje uma imagem de um chatbot respondendo algo que não tinha nada a ver e que ficou bem sacaneado, assim.
Então, nossa, se a gente for falar de chatbot aqui também...
Nossa, que... assim, eu acho que o chatbot é um bom exemplo de machine learning que mais frustra, né, as clientes, né? Então eu acho que eu pudesse dizer um problema de machine learning que se resolve, que você tem que tomar muito cuidado.
Eu tô rindo aqui, eu tô lembrando. Tô lembrando que no nossa página, no landing page lá, tem o botzinho do...
Tem o Alan.
Já sei o que você vai falar. Tem o chatzinho. Lá na nossa landing page do Bootcamp tem um chatzinho do Drift, né? E tem nego entrando lá e testando nosso chatbot. Eu falei, ô, minha amiga, aqui é o Alan, não tem chatbot, não. Tá aparecendo notificação o tempo inteiro pra responder do cara treinando o chatbot. Ah, não.
O cara me fala que o nosso chatbot é muito burro e era o Alan respondendo.
Melhorar esse modelo aí.
Tá mandando melhorar o modelo.
Se otimizar. Se uma pessoa respondendo já não tá satisfazendo o cara, imagina o robô.
E, galera, vocês estão tratando 24 horas do dia trabalhando com dinheiro, né, cara? Dinheiro não é uma coisa que você pode brincar, né? A gente tá falando de dados pessoais de clientes que são armazenados nas empresas, nos servidores.
Número de cartão de crédito.
Número de cartão de crédito, tokens, tem toda a informação.
Saldo negativo.
Saldo negativo. No meu caso. Cara, e eu queria saber de vocês como é que impacta iniciativas como o LGPD ou a própria GDPR, né, que as duas empresas têm trabalho em âmbito internacional. Como é que vocês lidam no dia a dia de vocês esse tipo de desafio, né, vamos colocar assim?
Só explicando aqui, galera, o GDPR, né, é a Lei de Proteção a Dados da Europa, e a
LGPD
é uma Lei de Proteção a Dados do Brasil. Foi bem feito em linha com a GDPR.
Exatamente.
Então, na Nubank a gente tem times de compliance, auditoria, public policy, risco, que ajudam a gente a saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, como data scientist, eu diria que não é um problema muito grande. Eu sei que as informações mais sensíveis dos clientes estão sempre rasteadas, então, de maneira geral, eu nunca vou trabalhar com o nome, o e-mail ou o cartão de crédito, eu vou trabalhar sempre com hash dessas informações, de maneira que o risco de uma informação dessas vazar ou ser usada de maneira inapropriada, bem baixo. Mas da parte mais de regulamentação, eu posso dizer que até agora isso não atrapalhou o meu trabalho de maneira negativa. Eu só tenho a agradecer aos outros times da Nubank, que que ajudam a gente e protegem a gente disso.
Valeu, pelo visto, é uma receita de bolo aí para fintech, porque, cara, o discurso é o mesmo. Como eu falei no começo ali, sempre tem uma sigla para você se preocupar, né? Então, LGPD é uma delas, GDPR é outra. Cara, você tem que estar ligado. Claro, você vai estar trabalhando com dados de milhares de pessoas, você tem que prestar atenção no que você está fazendo e ter todo esse suporte da empresa, pensando todo mundo ao mesmo tempo, né? Pensando no mesmo bem, assim. São essas questões dos dados de customer, enfim.
Bacana. Ô, Tabakov, é uma discussão que a gente sempre tem, tanto aqui no podcast do DataHex, como lá no nosso Slack, em relação à formação, né, do profissional de dados, formação do cientista de dados, a formação do engenheiro de dados. E você, no caso, tem um mestrado, certo? Como é que você vê a formação acadêmica na vida de um cientista de dados, um profissional de dados em geral? Quais vantagens ela traz? Quais desafios também traz, né? Qual a sua visão sobre isso?
Olha, eu acho que ter um mestrado ajuda muito profissionalmente, abre muitas portas. E se você for pensar em trabalhar fora do país, você vai perceber que as vagas, em geral, exigem mestrado e dão preferência para quem tem doutorado. Então, dependendo do seu objetivo profissional, pode ser uma necessidade mesmo esses níveis de acadêmicos mais altos. Eu diria que o que eu aprendi no meu mestrado, que foi em Deep Learning, não ajuda tanto assim meu dia a dia profissional, porque o mestrado vai ser uma coisa bem acadêmica, relacionada com arquiteturas e modelos e algoritmos, estado da arte, que muitas vezes não se traduzem em bons resultados práticos. Então, na verdade, quando você tem que botar a mão na massa, dados reais, e dar valor em real mesmo, não dá o valor em métrica como AOC ou R quadrado, você precisa de uma coisa que seja estável, robusta, escalável e que lide com qualquer situação que a realidade vai jogar em cima de você. Uhum. Então, ser um bom profissional na vida real é um pouco diferente de ser um bom profissional academicamente. Um acadêmico vai ser muito bom em ler artigos, entender, reproduzir algoritmos, escrever papers, publicar em conferências, mas um bom profissional na vida real é o cara que consegue simplesmente dar dinheiro para o negócio.
Você diria, então, que a formação acadêmica seria bom para dar uma vantagem competitiva para o candidato, né, para o profissional, enquanto a vida real, vamos botar assim, seria o que formaria ele como profissional em si?
Exato. Eu colocaria dessa maneira mesmo. O mestrado vai te ajudar a entender alguns algoritmos, o que pode traduzir no entendimento melhor do que você está fazendo, porque aí você não precisa tratar alguns algoritmos como uma caixa preta. Uhum. E de maneira geral, você não quer tratar um algoritmo como uma caixa preta, porque no momento que as coisas derem errado, e elas vão dar, é bem importante ter entendimento do que você está fazendo, do que está acontecendo. Mas para isso não é necessário o mestrado, né? Para isso, basta você ler os artigos que tem a ver com o modelo, o algoritmo que você está usando, entender um pouco de matemática, entender um pouco de estatística e machine learning.
Bacana, cara. Você acha que seria interessante para um profissional já começar um mestrado, talvez, na linha de estudo que ele já está trabalhando, por exemplo? Sei lá, se ele trabalha 24 horas com Deep Learning, talvez ele seguir uma linha de estudo de Deep Learning talvez seria interessante, na hora dele escolher qual mestrado fazer?
Olha, se der certo, eu diria para tentar fazer isso, mas eu diria que é difícil na prática conciliar as duas coisas. Primeiro, tem muito conflito de interesse, né, de propriedade intelectual entre o que vai ser produzido na academia, que precisa ser publicado em conferências, e o que vai ser produzido no negócio, que em geral fica fechado, né, em alguma coisa interna. Então, é bem arriscado tentar juntar as duas coisas, que pode dar um problema no futuro. Eu até conheço um exemplo de um empreendedor que fundou uma empresa de sucesso durante o mestrado dele, com as técnicas que ele estava estudando no mestrado. O que aconteceu foi que ele largou o mestrado no meio para poder não ter conflito de interesse da propriedade intelectual da empresa dele com o produto que ele estava desenvolvendo e com o artigo que ele estava fazendo no mestrado.
Pessoal, agora vamos para uma pergunta daquelas que eu gosto. Pergunta polêmica. Isso é a realidade, cara. Eu vou dar minha cara a tapa aqui também. Quando você está trabalhando com modelo, com estimativa, estatística, probabilidade, nem sempre você vai chegar de primeira no modelo que dá tudo certinho. E quando você está com um modelo em produção, com um modelo rodando, tentando acompanhar a realidade, pode acontecer uma mudança de cenário que seu modelo não vai capturar. Aqui na Hotmart, a gente teve um exemplo claro disso, que a gente tinha um modelo preditivo, cara, que a gente era horrorizado com o potencial dele. Por exemplo, num faturamento de milhões, que eu não vou contar o faturamento da empresa aqui, senão seria automaticamente demitido. Um faturamento de milhões, um modelo que passou vários meses mesmo, errando centavos na previsão. E aí, uma mudança de cenário, uma mudança de mercado, um boom do mercado em geral, assim, aquele modelo que era perfeito já não é mais o melhor modelo.
Uhum.
como lidar nesse tipo de situação? Como lidar quando um modelo preditivo que você criou ou um algoritmo que você desenvolveu já não está atendendo os resultados da empresa? Ou, e pior, pode acontecer até de levar a empresa a perder dinheiro, né? Como fazer nessa situação?
Olha, como eu sou engenheiro de dados, então não tenho tanta mão em modelo, esse tipo de coisa. É, e também se for dizer que, tirando a fatura da AWS, eu acredito que eu nunca fiz a empresa perder muito dinheiro, não. Talvez eu já peguei uns clusters a mais, alguma coisa assim. Escalei muito.
Esse aí é o famoso porquinho do Atina e do BigQuery, né? Você passa uma consulta pesada no Select Asterisco, vai ter que colocar dinheiro no porquinho.
Query de 1 milhão de reais. Query
de 1 milhão.
É, pior é que trabalhando com payments fica feio fazer chargeback, né?
Aqui falou uma coisa engraçada do porquinho da AWS também, foi que a gente era muito precavido com isso, então a gente tinha muita preocupação. E aí foi rodando uma query lá que a gente viu que ia dar ruim, né?
Uhum.
Só que a gente era tão preocupado que quando a gente viu a query, gastou $2, se não me engano. Então foi menor do que eu esperava.
Não, e... eu sempre que eu faço query na Tina, eu fico com um cagaço da água, sempre...
já fica de olho nos alertas.
Quando eu trabalhava na Dita, a gente chamava, dava o prêmio de Tio Patinhas do Big Query do mês.
Cara, mas isso é uma coisa bacana, assim, tipo, pra fazer um paralelo, uma coisa que a gente não sofre dentro do eBanks é com provisionar a máquina, cara. Tipo, putz, eu preciso fazer um teste de alguma coisa, eu tô rodando, sei lá, umas 4 POCs agora, né, nesse último mês, e não tem tempo ruim, cara. Você precisar, putz, preciso de 10 cluster EMR, beleza, faz rodar. Tipo, como eu falei, até agora não fui mandado embora, não sei se eu tô conseguindo manter o cofrinho ali, mas, cara, isso faz uma diferença absurda no teu dia a dia, porque você não fica... Já trabalhei em empresa que pra você subir algum serviço levava 2 semanas. Então, e aqui não, aqui é na base da padaria, assim, entrei no console, ah, me vê 3 cluster disso, A3C2. É assim que funciona. Então, tipo, você fica muito hands-on, a parada faz funcionar. Tá? Ah, tem o risco? Existe um risco. Claro, você não vai ficar provisionando pra tudo quanto é lado, porque o negócio não é de graça. Mas, putz, ajuda bastante. Cara. O crescimento que tem, eu vim, não vim da AWS, eu vim do Microsoft, foi muito bom, assim, na minha curva de aprendizagem, ter essas ferramentas disponíveis e podendo provisionar o quanto eu precisasse.
Não fala assim de Microsoft, velho. O tio Satya Nadella tá fazendo um trabalho legal lá, tá dando GitHub de graça pra galera aí, velho.
Microsoft, não importa o GitHub do Data Hackers não, por favor. Quando você tava falando aí da estrutura da Nubank, deu a entender que você já tem uma maturidade muito grande na hora de pôr um modelo em produção, na hora de teste e tudo mais, né? Como é que é aí? Como é que vocês lidam quando as coisas fogem do controle ou não vão exatamente como esperado?
O mais importante é ter muito monitoramento em tudo que entra e tudo que sai do modelo. Então, se alguma coisa está errada, uma feature está divergindo muito, isso vai acionar alarmes. Em certos casos, pode até parar mesmo o modelo, tirar de produção e pausar as coisas até que a gente entenda e encontre o problema. Então, tem monitoramento de tudo que você imaginar. E para ter algumas coisas que são difíceis de monitorar. Por exemplo, fraude. Fraude, você nunca descobre na hora que uma coisa é fraude ou não. Você descobre meses depois. Como você sabe se o modelo está fazendo sentido ou não na hora de previsão de fraude? Se tem esse atraso de meses. O que você tem que fazer é descobrir alguns sinais, alguns lead indicators que mostram que o modelo está ruim antes da hora. Então a gente investe muito em algumas métricas que não são exatamente a métrica principal, mas que elas vão dizer se o modelo está indo para um lugar bom ou se está indo para um lugar ruim. E se ele estiver indo para um lugar ruim, é hora de parar, repensar, retreinar o modelo ou até colocar outra solução em prática.
Boa. Então é isso, galera. O episódio de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo. Eu aprendi pra caramba com esses caras aqui sobre como é o dia a dia trabalhando numa fintech. Queria deixar o espaço aqui pra vocês falarem o que quiserem. Primeiramente, agradecer vocês. Tabakov, muito obrigado pela sua presença, cara. Muito obrigado pelo tempo que você dispôs aqui pra conversar com a gente.
Opa, eu que agradeço aí. Eu adoro o Data Hackers, tanto o podcast quanto o Slack. Então, quem quiser trocar uma ideia comigo, entra no Slack Data Hackers e pode mandar uma mensagem privada ou postar no canal, que eu sempre tento ajudar. Falando da Nubank, a gente tem várias vagas abertas relacionadas com dados. Tem vaga para Data Scientist, Machine Learning Engineering, para Engenheiro de Dados, tanto aqui no Brasil quanto em Berlim. E também nós estamos com a vaga aberta para estagiário e ela tem um tempo limitado. Então, quem estiver procurando estágio, agora é uma boa hora para se aplicar na Nubank. Mas as outras vagas sempre estão abertas, então basta ter vontade e, bem, qualquer coisa, fala comigo, eu posso explicar melhor o meu processo.
Teste de engenheiro de dados, hein? Pode falar comigo que eu já fiz e ó...
Divertido?
Ó, bacana que é no Slack, no, na própria rede da gente, a gente recebe perguntas de pessoas, de estudantes, perguntando sobre estágio, né, cara?
Sim.
Então, olha essa vaga aí, cara, que tá esperando isso. Por você lá, cara.
A gente tava falando hoje, né, Pietro, sobre uma vaga de analista júnior.
Verdade.
Cara, e pensa só, se você tá ouvindo a gente, tá na faculdade, tá estudando ainda, ou tá se preparando pra entrar na faculdade, imagina que oportunidade de início de carreira foda, hein?
Pois é.
Começar a fazer estágio na Nubank, cara.
Exatamente.
Ô, meus tempos de estagiário.
Agradecer também aqui a presença do Pietro, cara, muito obrigado aí, cara, pelo tempo que você dispôs pra trocar uma ideia com a gente, falar um pouquinho mais do seu dia a dia, e aproveita o espaço aí, pode falar o que você quiser, cara.
Eu que agradeço aí o convite, foi um prazer imenso participar de um podcast, ainda mais um que eu tenho acompanhado desde o início. É, eu sempre gostei muito de podcast e no momento que vocês falaram lá, pô, quer participar, cara? Eu respondi acho que uns 10 sim, no mínimo. É, realmente estou muito feliz. Gostaria de abrir um pouco mais, falar um pouco mais, mas por motivos de compliance, legal, risk, todas essas partes que eu te falei do Ebank, que eles trabalham bem, então, eles trabalham bem, sabe? Realmente não dá pra abrir muita coisa, mas, putz, eu acredito que tenha colaborado com a galera aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu tô no Slack lá quase que o dia inteiro, é só procurar por Pietro lá no Slack do Data Hackers, eu respondo com o maior prazer, e vaga nós estamos lotado, cara, pretendemos duplicar o número de funcionários aí em pouco tempo, então fique de olho no site carreiras.ebanks.com. Inclusive tem uma para Data Team Leader. Se você quiser ser meu chefe, coloca lá, submet. Podemos trazer cachorro pro escritório. Estamos bem localizados em Curitiba. Então, putz, vai ser um prazer aí trocar uma ideia, tomar um café. Apareçam.
Bacana, cara. Os links para as páginas de carreira, tanto do Nubank quanto do eBanks, vão ficar lá no nosso post no Medium. Então, acessa lá o Medium do Data Hackers. Se você quiser fazer parte do nosso Slack, da nossa comunidade, trocar ideia com pessoas como o Tabakoff e o Pietro, acessa lá www.datahackers.com.br e vem fazer parte dessa comunidade, né, cara? Batemos, ó, durante essa gravação aqui, batemos 2.100 pessoas no nosso Slack, cara. Você tem noção
disso?
Olha
aí, ó.
Mas, infelizmente, quando o podcast for pro ar, já estaremos muito maiores.
É, já tá defasado, já tô falando que tá defasado. Muito bacana, galera.
Ô, Paulo, deixa eu fazer um jabá aqui, que já tem dois episódios que eu não faço jabá, cara.
Então, olha lá aí.
Não, brincadeira, galera. Só pra falar aqui na Hotmart também, pra quem tá afim de trabalhar com dados em Belo Horizonte, a gente tá com vaga pra Data Scientist e Data Engineer também.
Olha aí.
Então, tem vaga pra todo mundo aí.
Vem cá, seu meu amiguinho, vem, tem uma cadeira quentinha aqui do meu lado esperando você.
Continua com o Vale Pão de Queijo?
A gente conseguiu convencer o RH a aumentar o Vale Pão de Queijo, hein?
E é isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo tempo que você gastou aqui ouvindo a gente. Lembrando, acessa lá www.datahackers.com.br para conhecer um pouquinho mais sobre a comunidade. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Importado. Money, que é good, nós não have. Se nós rebasse, nós não tava aqui empleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós não have. Se nós rebasse, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.